Biologia em meia hora.
O nosso sistema nervoso é uma rede de conexões complexas muito putz que da hora. Ele permite que a gente perceba o mundo ao nosso redor, mova nossos corpos e experimente as delícias da vida. Na semana passada, a ciência trouxe uma excelente notícia. Um homem com tetraplegia crônica, após sofrer um acidente de motocicleta, conseguiu andar novamente simplesmente pensando nisso. Olha que louco! No dia 24 de maio de 2023, a revista Nature publicou um artigo científico intitulado Caminhando Naturalmente Após Lesão da Medula Espinhal Usando uma Interface Cérebro-Medula. Mas, antes da gente continuar a falar sobre esse artigo, eu acho que a melhor coisa é a gente parar um pouco e conversar sobre como o nosso corpo controla e integra os processos fisiológicos, ou seja, como o corpo controla e integra as funções bioquímicas, físicas e mecânicas. A gente vai pensar no nosso corpo como uma grande fábrica cheia de departamentos, cada um com o seu maquinário. Esses departamentos precisam se comunicar e um gerente precisa controlar e organizar as funções, necessidades e desejos de cada um desses departamentos. Então, como é que o corpo faz para controlar e integrar tudo isso e de uma forma que todo mundo funcione em completa harmonia? Primeiro, a gente precisa definir o que essa palavra controle significa nesse contexto. Imagina assim, enquanto eu estava escrevendo esse roteiro, eu estava praticamente em repouso, sentadinha no meu escritório, digitando calmamente cada palavra. Como o gasto de energia durante essa atividade não é muito intenso, provavelmente a minha frequência respiratória devia estar dentro dos limites esperados para alguém em repouso, algo em torno de 12 a 18 movimentos respiratórios por minuto. Mas, agora que eu estou gravando o episódio, como falar exige um pouco mais do meu corpo, o gasto de energia aumentou e, consequentemente, a minha frequência respiratória também. Ainda bem que na minha vida existe o Matheus, o editor do Biologia em Meia Hora, que remove grande parte das minhas ofegadas. Essa regulação da respiração, esse ajuste do fornecimento de oxigênio que o meu corpo faz, é uma forma de controle sobre uma atividade metabólica, que no caso foi a respiração. E da mesma forma, todos os outros processos fisiológicos são controlados. Mas, para o nosso corpo funcionar direitinho, todos os processos fisiológicos precisam estar integrados, ou seja, nenhum processo isolado pode ocorrer em um ritmo de forma independente. Quem faz tudo isso é o sistema nervoso e o sistema endócrino que produz os hormônios que atuam no nosso corpo. Um está mais relacionado à velocidade da ação e o outro está mais relacionado ao tamanho do alvo. Olha só. Quando a gente precisa de uma reação rápida dos músculos que movimentam as nossas mãos e braços, vai, por exemplo, quando a gente precisa se defender de uma bola vindo na nossa direção, essa reação depende de impulsos elétricos nervosos que são transmitidos a uma velocidade que pode chegar a 100 metros por segundo, com um tempo de resposta de apenas poucos milissegundos. Por outro lado, um hormônio não tem uma ação tão rápida assim. Ele não produz efeito até que ele atinja seu alvo, que geralmente ocorre por meio da circulação sanguínea. O tempo de reação, nesse caso, pode ser segundos, minutos ou até horas para que um hormônio atinja seu alvo em uma quantidade ideal. A outra diferença importante entre esses dois mecanismos de controle e integração é relacionada ao tamanho do alvo e precisão do controle. Enquanto um axônio de um neurônio motor age apenas sobre um único músculo ou uma porção dele, sem afetar os outros músculos, os hormônios, por outro lado, agem em todas as células sensíveis atingidas por eles, que podem constituir órgãos inteiros ou um sistema inteirinho de órgãos. Porém, eles também não são independentes, não. Existe uma conexão bem próxima entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. O sistema nervoso regula muitas funções endócrinas e é também um importante produtor de hormônios. Mas, Hoje, o nosso papo vai ser mais focado no sistema nervoso. E esse cara, o sistema nervoso, é nada mais, nada menos do que uma rede complexa de células especializadas que transportam mensagens entre o cérebro, a medula espinhal e as várias partes do corpo. Aí, a gente achou melhor dividir o sistema nervoso em dois tipos. O sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. E o sistema nervoso periférico, que é formado pelos sistemas nervoso somático e autônomo. Mas antes da gente falar dessas partes, eu preciso explicar um pouco sobre os neurônios. Os neurônios são as unidades funcionais básicas do sistema nervoso. Eles são células capazes de receber e transmitir informações. Pensa que o sistema nervoso é formado por mais de 100 bilhões de neurônios agrupados em estruturas especializadas como o encéfalo e a medula espinhal, no sistema nervoso central, e os nervos e gânglios nervosos, no sistema nervoso periférico. Aí, os neurônios podem ter uma variedade de formas e tamanhos, mas eles têm algumas características fundamentais que são comuns a todos eles. Em geral, a gente lembra do neurônio com uma cabeça estrelada e uma cauda compridona, não é? Então, essa parte, que parece uma cabeça estrelada, é na verdade o corpo celular do neurônio, onde a gente encontra o núcleo da célula e diversas organelas citoplasmáticas. Essas organelas vão ser as responsáveis por produzir substâncias úteis e energia para o funcionamento correto do neurônio. A tal cauda compridona é o axônio. O axônio é uma extensão do corpo celular que se conectará com outros neurônios ou se conectará com as células do tecido-alvo, do tecido destinado a receber um estímulo. Aí, sabe aquelas partezinhas que dão o formato estrelado do corpo celular, que parecem uns cabelinhos na cabeça do neurônio? Então, aquilo são os dendritos. Os dendritos são pequenas ramificações do corpo celular. Eles são prolongamentos das membranas plasmáticas que aumentam a superfície disponível para que mais conexões sejam estabelecidas entre os neurônios. Na maioria das vezes, os dendritos possuem menos de 1 milímetro de comprimento. E como são feitas essas conexões entre os neurônios? Isso ocorre entre um axônio de um neurônio com os dendritos do corpo celular do neurônio seguinte. É como se a cauda de um mandasse uma mensagem para a cabeça do outro via cabelinhos. Essas conexões são chamadas de sinapses. Então, as sinapses são os locais nos quais a informação é transferida de um neurônio para outro. A gente fala que a informação é passada do neurônio 1, que a gente chama de neurônio pré-sináptico, porque ele está antes da sinapse, para o neurônio 2, que é o neurônio-alvo, que a gente chama de neurônio pós-sináptico, porque ele está depois da sinapse. Ah, Camila, e se a conexão não for entre neurônio e neurônio, mas sim entre um neurônio e células musculares esqueléticas, que são aquelas que a gente controla intencionalmente. Daí a gente chama de junções neuromusculares. E se forem conexões entre neurônios e glândulas ou células musculares lisas, que são aquelas que a gente não precisa pensar para controlar, como a musculatura do coração? Aí a gente chama de junções neuroefetoras. A comunicação, através da sinapse, ocorre por meio da liberação e recepção de mensageiros químicos chamados neurotransmissores. Quando há liberação de neurotransmissores, eles se difundem pela fenda sináptica e se ligam a receptores específicos na membrana do neurônio pós-sináptico. Agora, a gente pode falar um pouquinho sobre a classificação dos neurônios em relação à função que eles desempenham. Em relação à função, a gente vai ter dois tipos de neurônios. Os neurônios motores ou eferentes, que levam a informação processada do sistema nervoso central, ou seja, do encéfalo ou da medula espinhal, para o controle dos órgãos efetores, como músculos e as glândulas. E a gente vai ter também os neurônios sensoriais ou aferentes, que recebem os estímulos do organismo, que são os estímulos viscerais, e recebem também os estímulos do meio ambiente, que são os estímulos sensoriais. Mas os neurônios eferentes e neurônios aferentes não se conectam entre eles diretamente. Existem os neurônios de associação ou interneurônios, que estabelecem uma conexão entre os neurônios eferentes e aferentes. Os interneurônios estão sempre localizados no sistema nervoso central. Mas não é só de neurônios que um sistema nervoso é formado. O tecido nervoso também possui células auxiliares que vão dar suporte para o funcionamento do sistema nervoso. Essas células auxiliares são também chamadas de células neurogliais ou células da glia. Elas atuam na manutenção do ambiente bioquímico ao redor do neurônio para deixar tudo mais propício possível para a produção e transmissão de impulsos eletroquímicos. E é lógico que em biologia nada é simples, então não existe apenas um tipo de célula da glia, mas sim vários tipos celulares que diferem em distribuição, tamanho e função. Existem células da glia que são específicas do sistema nervoso central e células da glia que são específicas do sistema nervoso periférico. Para a gente falar sobre as células da glia do sistema nervoso central, talvez seja bom lembrar que o sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. Ah, Camila, e por que você fica falando encéfalo para cá, encéfalo para lá e não fala cérebro? Isso é porque o encéfalo é dividido em três partes. Uma que a gente chama de, olha lá, cérebro. Uma que a gente chama de tronco encefálico e outra que a gente chama de cerebelo. Juntas, essas áreas controlam os pensamentos, a memória, as emoções, o toque, as habilidades motoras, a visão, a respiração, a fome, a temperatura e todos os outros processos que ocorrem no corpo. O cérebro é a maior parte do encéfalo. Ele é composto por dois hemisférios, o direito e o esquerdo. Ele é responsável por funções como interpretar o tato, a visão e a audição, bem como a fala, o raciocínio, as emoções, o aprendizado e o controle fino dos movimentos. O cerebelo fica meio que embaixo do cérebro e tem a função de coordenar os movimentos musculares, manter a postura e o equilíbrio. Já o tronco encefálico atua como um centro de retransmissão, conectando o cérebro e o cerebelo com a medula espinhal. Ele executa muitas funções automáticas, como a respiração, a frequência cardíaca, a temperatura corporal, os ciclos de vigília e sono, a digestão, os espirros, a tosse, o vômito e a deglutição. E já que a gente está falando de sistema nervoso central, eu vou aproveitar para falar das famosas substâncias ou massas cinzenta e branca. No encéfalo e na medula espinhal, as regiões que concentram os corpos celulares dos neurônios ficam com uma coloração acinzentada e, por isso, são chamadas de substância cinzenta. Já as regiões com uma grande quantidade de prolongamentos de neurônios, que são os axônios com a bainha de mielina, ficam com uma coloração meio esbranquiçada e, por isso, são chamadas de substância branca. A substância cinzenta ocupa a região mais externa, enquanto a branca ocupa a região mais interna do encéfalo e da medula espinhal. Bom, vou parar por aqui para a gente fazer a nossa pausa de um minutinho, mas daqui a pouco eu volto para falar sobre as células da glia do sistema nervoso central.
Fala, gente! Vocês já ouviram falar que tem um inseto em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra? Ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns? Essas e outras descobertas você encontra no Blablalogia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços!
Agora sim, bora falar sobre as células da glia do sistema nervoso central. O primeiro tipo de célula da glia que a gente vai comentar é o astrócito. O nominho dele foi introduzido no biologuês pelo médico anatomista húngaro Michael von Leyenhosseck em 1893 para descrever células em forma de estrela observadas em amostras histológicas do cérebro e medula espinhal humanas. Os astrócitos desempenham uma série de funções essenciais para a homeostase do sistema nervoso central, ou seja, para manter as condições do sistema nervoso central constantes, sem grandes mudanças. A grosso modo, a gente pode dizer que os astrócitos atuam no suporte mecânico, como um colchãozinho que sustenta o tecido nervoso, e por isso eles são muito abundantes no sistema nervoso central. E atuam também na nutrição dos neurônios. Mas, se a gente quiser cavocar um pouquinho sobre as funções dos astrócitos, a gente pode mencionar a manutenção dos níveis de íons no meio extracelular, e esse papo eu vou comentar no episódio exclusivo para assinantes do Apoia-se, onde a gente vai falar de impulsos elétricos gerados pela despolarização da membrana plasmática do neurônio. Além disso, os astrócitos também atuam na captação e liberação de diversos neurotransmissores na fenda sináptica. Por exemplo, eles captam após a liberação o glutamato, que é um importante neurotransmissor excitatório, e o devolvem aos neurônios na forma de precursores. E isso é para não ficar nenhum excedente ali, causando caos. Os astrócitos também participam na formação da barreira hematoencefálica, que serve para regular o transporte de substâncias entre o sangue e o sistema nervoso central. Sabe que eles emitem prolongamentos que envolvem os vasos sanguíneos para controlar todas as substâncias que entram em contato com o neurônio? Eles também atuam na secreção de fatores essenciais para a sobrevivência dos neurônios, no direcionamento de axônios, senão o axônio pode ir para o lugar errado, na formação e funcionamento das sinapses e até na diferenciação dos neurônios, ou seja, os astrócitos atuam no processo no qual as células se especializam. Eles ajudam um neurônio a virar um neurônio. E não acabou. Eles também estão envolvidos na regulação do fluxo sanguíneo cerebral e no auxílio da defesa imune. Em resumo, os astrócitos são realmente as supercélulas, as células que controlam a vida dos neurônios. Além dos astrócitos, existem, dentre as células da glia, as microglias. Elas são células pequenas, com poucos prolongamentos, que ocorrem no sistema nervoso central. Na verdade, elas são um tipo especializado de macrófago, cuja função é fagocitar, é englobar restos celulares ou eventuais micro-organismos presentes no tecido nervoso. Daí, existem também os oligodendrócitos. Esses caras têm um papel muito putz que da hora, que a gente já comentou no episódio sobre membrana plasmática, que eu super recomendo que você confira. Olha só que demais! Os oligodendrócitos são responsáveis pela formação da bainha de mielina que envolve os neurônios do sistema nervoso central. Essas células lançam prolongamentos que se enrolam em volta dos axônios dos neurônios, aquela parte compridinha do neurônio, e dão voltas e voltas ao redor dela, formando uma espiral frouxa. Com o tempo, as camadas formadas se compactam pela expulsão do citoplasma que tinha dentro do prolongamento lançado pelo oligodendrócito, formando assim uma estrutura lamelar. Ou seja, o que sobrou ali, ao redor do axônio, são camadas e camadas de membrana plasmática do oligodendrócito. Essa membrana plasmática é constituída principalmente por lipídios, por gorduras. E isso é legal demais, porque a bainha de mielina, que se apresenta em intervalos regulares ao longo do axônio, serve como um isolante elétrico, como se fossem capinhas de gordura que acelerarão a propagação do impulso nervoso. Além dos astrócitos, microglia e oligodendrócitos, existem também as células ependimárias. Para explicar a importância das células ependimárias, eu tenho que antes contar que um encéfalo possui cavidades dentro dele, que a gente chama de ventrículos. Esses ventrículos são preenchidos com o líquido cefalorraquidiano, que ajuda, entre outras coisas, a amortecer possíveis impactos que um encéfalo e a medula espinhal possam vir a sofrer. Então, as células ependimárias são células epiteliais colunares que formam um epitélio de revestimento dos ventrículos do cérebro e do canal central da medula espinhal. Não sei se você já parou para pensar que o encéfalo e a medula espinhal, que são o nosso sistema nervoso central, são estruturas bem delicadas que precisam ficar super protegidas. Essa proteção ocorre por meio de várias estruturas. A gente tem estruturas esqueléticas, que são ossinhos de proteção e sustentação. Na cabeça, protegendo o encéfalo, a gente tem a caixa craniana, ou crânio. Ao redor da medula espinhal, a gente tem a coluna vertebral com o seu conjuntinho de vértebras. A gente tem também estruturas de tecido conjuntivo, que são as meninges. Entre a parte óssea e o tecido nervoso, a gente tem três camadas de meninges. De fora para dentro, as meninges se chamam dura mater, aracnoide e pia mater. E para tudo isso não ficar batendo lá dentro, a gente tem o líquido cefalorraquidiano. Agora, a gente pode falar das células ependimárias. Como eu disse antes, elas formam um tecido que reveste os ventrículos e o canal da medula espinhal. Existem vários tipos de células ependimárias com diversas funções, como manutenção do fluxo normal de líquido cefalorraquidiano, transporte de água, íons e proteínas, e elas podem servir como sensores mecânicos ou químicos do fluxo ou da composição do líquido cefalorraquidiano. Elas têm várias funções que ainda estão sendo melhor estudadas. Bom, fora do sistema nervoso central, nós temos o sistema nervoso periférico. A gente sabe que o sistema nervoso não se limita ao encéfalo e à medula espinhal. Os neurônios se espalham por todo o corpo. Mas no restante do corpo, sem ser o encéfalo e a medula espinhal, a gente tem estruturas chamadas gânglios e nervos. Para simplificar, a gente pode dizer que os gânglios nervosos são aglomerados de corpos celulares de neurônios localizados fora do sistema nervoso central. Ou seja, o gânglio é um conjunto daquelas cabecinhas estreladas dos neurônios que estão fora do sistema nervoso central, que estão no resto do corpo. Já os nervos são feixes de fibras nervosas compostas pelos axônios dos neurônios, ou seja, pelas caudas dos neurônios. Então, as coisas não ficam espalhadas assim sem eira nem beira, elas se agrupam, corpos celulares com corpos celulares formando os gânglios e axônios com axônios formando os nervos. E só para dificultar um pouquinho, as células da glia são diferentes no sistema nervoso periférico. As células satélites e as células de Schwann são os principais tipos de células gliais do sistema nervoso periférico. As células satélites têm uma característica única. Elas envolvem os corpos celulares dos neurônios do sistema nervoso periférico, chegando a formar um envelope completo. Várias células satélites envolvem um único neurônio e estão conectadas umas com as outras. Parece que elas são super protetoras com os corpos celulares dos neurônios, então não é de se espantar que elas sejam reguladoras importantes da homeostase do neurônio. Elas regulam a concentração iônica, fazem a reciclagem de neurotransmissores, auxiliam no crescimento dos dendritos e na formação das sinapses. Elas atuam de forma semelhante aos astrócitos do sistema nervoso central. Já as células de Schwann são encontradas em contato próximo com os axônios, nos nervos periféricos. As células de Schwann desempenham um papel crucial no processo de mielinização. Durante o desenvolvimento, uma célula de Schwann se enrola em torno de um trecho de um axônio várias vezes, dando mais de 50 voltas, formando a bainha de mielina. Esse processo deixa pequenas lacunas, conhecidas como nós de Ranvier, que se formam entre uma célula de Schwann e outra célula de Schwann que se enrolou em um outro trecho do axônio. Essas lacunas, os nós de Ranvier, são essenciais para a condução saltatória do impulso elétrico, o que facilita a transmissão rápida do sinal ao longo do axônio. Daí, existem dois tipos de células de Schwann. As células de Schwann mielinizantes, que envolvem axônios maiores, formando bainhas de mielina compactas. E as células de Schwann não mielinizantes, que envolvem axônios menores, mas não formam bainhas de mielina completas. Uma coisa interessante é que as células de Schwann desempenham um papel vital na regeneração nervosa após uma lesão. Quando um nervo periférico é danificado, as células de Schwann passam por um processo chamado de desdiferenciação. Elas voltam a um estado imaturo e ajudam a limpar os detritos no local da lesão. Depois, guiam o crescimento dos axônios e facilitam o processo de remielinização, promovendo a recuperação funcional. Pronto, tá aí a descrição do tecido nervoso. Bora voltar para o artigo sobre um homem com tetraplegia crônica após sofrer um acidente de motocicleta que conseguiu andar novamente. Eu comecei esse episódio falando que no dia 24 de maio de 2023, a revista Nature publicou um artigo científico intitulado Caminhando Naturalmente, após lesão da medula espinhal, usando uma interface cérebro-medula. A medula espinhal é como um feixe de neurônios que envia e recebe sinais do cérebro para o resto do corpo e vice-versa. Ela se estende da parte inferior do encéfalo até a parte inferior das costas, ali pertinho do bumbum. Quando a gente sofre uma lesão na medula espinhal, o que ocorre é um dano a esse feixe de neurônios. Uma lesão na medula espinhal pode ser causada por uma lesão direta na própria medula ou por danos aos tecidos e ossos, ou vértebras, que ficam ao redor da medula espinhal. Esse dano, como a gente já sabe, pode causar alterações temporárias ou permanentes na sensação, movimento, força e funções corporais abaixo do local da lesão. Aí, a nossa capacidade de controlar os membros após uma lesão na medula vai depender de dois fatores: o local da lesão na medula espinhal e a gravidade da lesão. A maioria dos casos pode ser dividida em dois tipos: uma lesão completa ou uma lesão incompleta. Uma lesão medular completa é qualquer lesão que seccione totalmente a medula espinhal em um determinado local, ou seja, há um rompimento total da medula naquele ponto. As pessoas que sofrem uma lesão completa perdem todos os sentidos e funções de qualquer coisa conectada aos nervos abaixo do local da lesão. Então, quanto mais alto na medula espinhal ocorre uma lesão, mais graves tendem a ser os sintomas. Por exemplo, uma pessoa que sofre uma lesão medular completa na parte inferior da coluna lombar pode perder a sensação e a função nos quadris e nas pernas. Já uma lesão completa na coluna cervical, que fica na região do pescoço, pode fazer com que a pessoa perca todas as funções dos braços e pernas e pode até ser necessária uma ajuda mecânica para respirar. Agora, uma lesão incompleta na medula espinhal corta apenas parcialmente a medula, permitindo, portanto, que alguns sinais passem do local da lesão. Isso significa que um sobrevivente de lesão medular incompleta ainda pode manter alguma função e sensação abaixo do local da lesão, enquanto alguém com lesão medular completa não teria nenhuma sensação ou função. Agora, a gente vai para a história do Gertian Oskan, que morava na China em 2011, quando sofreu um acidente de moto que o deixou paralisado dos quadris para baixo. Na verdade, ele sofreu uma lesão incompleta da medula espinhal na região do pescoço. O sonho dele era poder voltar a andar e, 6 anos depois do acidente, ele se inscreveu em um ensaio clínico envolvendo um implante na medula espinhal que estimula os nervos que controlam os movimentos das pernas. Com isso, ele recuperou a capacidade de andar com um andador com rodinhas, mas isso envolvia fazer movimentos não naturais do calcanhar, captados por sensores de movimento para acionar padrões de estimulação nervosa pré-programados. Ele tinha dificuldade para começar e parar, e só conseguia andar em superfícies planas. Em uma coletiva de imprensa, o Gertjan disse que essas tecnologias de estimulação o deixaram com a sensação de que havia algo estranho na sua locomoção. Para ele, parecia que havia uma distância meio bizarra entre a sua mente e o seu corpo. Como a sua recuperação neurológica estagnou, depois de usar a estimulação em casa por quase 3 anos, ele resolveu se inscrever em um novo estudo. A ideia do novo estudo era poder entregar o controle do corpo do Gertjan para o cérebro do próprio Gertjan. O que os pesquisadores da Suíça conseguiram foi desenvolver uma ponte digital sem fio, conhecida como interface cérebro-medula, que demonstrou a capacidade de restaurar as capacidades naturais de caminhada do Gertjan. A interface cérebro-medula era formada por sistemas de gravação e estimulação totalmente implantados que estabeleciam uma conexão direta entre a atividade cerebral e a modulação analógica de programas de estimulação elétrica. Esses programas foram projetados para ajustar a ativação dos músculos das pernas, ajudando Gertjan a recuperar a capacidade de ficar em pé e de andar. A implantação neurocirúrgica e a calibração da interface foram processos meticulosos. Os pesquisadores utilizaram várias técnicas para adquirir dados de imagem, como tomografia computadorizada, o que permitiu a eles identificar as regiões cerebrais específicas que correspondem à intenção de mover as pernas. Com essa informação, eles posicionaram com precisão os implantes da interface sobre a medula espinhal e o cérebro. A interface permitiu que o Gertjan recuperasse gradualmente o controle sobre o movimento de cada articulação. Com uma precisão de 74%, ele conseguiu ajustar os movimentos dos membros, superar obstáculos e até subir rampas ou escadas com a ajuda de um andador. E ainda, após 1 ano da inserção do implante, ele manteve essas habilidades e até apresentou sinais de recuperação neurológica andando com muletas, mesmo quando o implante foi desligado. Ele foi capaz de caminhar em terrenos complexos, os movimentos tornaram-se mais suaves e eficientes, e ele passou a subir e descer rampas íngremes quase 2 vezes mais rápido. Olha só o que o Gertjan disse. Há 12 anos eu venho tentando me reerguer. Agora aprendi a andar normalmente, naturalmente. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora.
Editado por Mil Media Lab.